Entrevista especial com o reitor Natalino Salgado. Na pauta, o retorno presencial planejado das atividades acadêmicas e administrativas. O planejamento, os parâmetros de retomada das aulas, o uso de máscaras, a exigência de vacinação e ainda transportes e alimentação. Entrevista especial com o reitor Natalino Salgado.
A gente quer saber quais os critérios, né, de planejamento, enfim, como isso tudo foi acertado para a gente voltar dia 11 de abril.
Queria dar meu bom dia aos senhores ouvintes da nossa rádio FM, da nossa universidade, em especial a comunidade universitária. Nós temos que primeiro considerar que nós estamos vivendo num período de transição da pandemia, e isto tem praticamente 2 anos. Né? Eu lembro que lá em março do ano de 2019, né, caminhando já para 2020, nós tivemos que decretar a suspensão do calendário nosso acadêmico e ficamos 2 meses em paralisação. Aí fizemos um retorno naquela época com planejamento. Fizemos pesquisa para saber qual era o nível de conhecimento dos nossos docentes, nossos discentes em relação ao trabalho remoto, né, e em EAD, ensino à distância, considerando aquele momento grave da pandemia, né, com muitos óbitos, né, e uma calamidade pública internacional. E o que é que nós fizemos? E nesse planejamento, nós já identificamos uma exclusão de alunos no que tange a parte digital e passamos a fazer um planejamento de promover primeiro a inclusão digital dos nossos alunos. A partir daí, nós então conseguimos adquirir com o governo, né, recursos para compra de tablets, e nós liberamos mais de 1.000, fizemos então editais e ofertamos praticamente próximo de 5.000 acessos à internet. Né? Com isto, nós promovemos a inclusão digital para os nossos alunos. Então, essa proteção era inicial. Para os professores, nós precisávamos ter o quê? Um período de planejamento para poder termos cursos de capacitação nessa área do ensino à distância, nesse trabalho remoto. E junto com a comunidade, então, nós fizemos um planejamento. Nesse período que nós ficamos no planejamento, nós conseguimos dar uma sustentabilidade dentro da nova diretoria de tecnologia educacional, o STI, com suporte, né, com aquisição de vários sistemas, e inclusive com fornecimento e facilitação de e-mails para alunos, para professor, e fizemos então essa interação, né, toda digital, né, internet, e criando esse suporte, né, nós fizemos o ABC, entendeu, para EAD, EAD para você, e mais do que isso, nós incentivamos os nossos docentes a ganharem pontuação para sua progressão funcional. Aí fizemos, então, uma resolução com formato híbrido, mas que flexibilizava as práticas dos nossos alunos desde que houvesse uma decisão dos cursos. Né? Então, a maioria da área da saúde fez assim. E nós passamos a ter o quê? Prática desses alunos, né, nas diversas unidades. O Hospital Universitário, que dá um grande suporte, e nas unidades de saúde do município ou do estado, aqui e no interior. Né? E outros cursos também fizeram isso, né? Incluindo aqui a da oceanografia, do curso de engenharia de pesca, das ciências do mar, que tiveram prática de navios. Né? Na área de comunicação, praticamente, o laboratório ficou funcionando de alguma forma, mas outros cursos não fizeram. Com isso, nós temos aí um grupo de alunos que preciso, né, se ofertar essas práticas. Nós, então, nesse período também, nós criamos resoluções novas de aceleração de formação, né? Aqueles alunos brilhantes que precisavam, né? Antecipar seu curso, né? E submetido a uma banca rígida, né? E eles, além de conseguir antecipar seu curso, eles recebem uma premiação de alunos, né? Do mérito acadêmico. E também fizemos antecipação, de acordo com a legislação do MEC. E sobrevivemos esse período e formamos mais de 5 mil alunos na nossa universidade. Nesse período, a universidade também não parou na pós-graduação. A pós-graduação continuou, inclusive nós conseguimos ampliar substancialmente nossas pesquisas, algumas direcionadas para a Covid-19, né, dessa pandemia, e também as bancas, né, foram formadas online, né? A universidade praticamente não parou. O hospital universitário só parou num período grave, né, em que ela fechou as portas para pacientes crônicos e só funcionava a Covid. E foi estratégico do ponto de vista de atendimento da população no Maranhão, incluindo também o atendimento daqueles pacientes que vieram de Belém do Pará, né? Naquela situação de maior gravidade que aconteceu no período da pandemia. E na medida que a vacina tem, né, crescido, a vacinação, nós estamos conseguindo ter um certo controle da pandemia, em que pese o estado do Maranhão esteja entre o quarto estado que menos vacina, e é muito heterogêneo no interior, e nós temos 8 campos no interior, então isso nos preocupa, porque aqui em São Luís nós temos uma vacinação boa, mas no interior não temos. E isso tudo, então, nós temos que caminhamos. Em janeiro nós publicamos, aprovamos no Conselho Universitário, no CONCEP, uma resolução para esse semestre de 2020.2.1. Nessa resolução, nós já ampliamos as práticas acadêmicas e obrigamos que elas sejam presenciais para todos os componentes curriculares, incluindo o estágio. Ou seja, essa resolução já dava o retorno do aluno, né, em todos os cursos, nas suas práticas, né, incluindo o estágio. Então, isso melhorou substancialmente. Mas há uma demanda que não é grande do retorno presencial das aulas teóricas, nas salas de aula. Então, agora, com a melhoria da pandemia, nós, então, publicamos uma nova resolução, e essa resolução mantém a de janeiro, mas ela faz alguns ajustes no que tange a questão de que libera para aulas práticas presenciais, teóricas, né, até 50%. Só que, ela, ao mesmo tempo, ela mantém o formato híbrido até o final do semestre, em setembro, nesse formato híbrido, em que as unidades, subunidades acadêmicas vão fazer a gestão desse retorno. Então, essa resolução diz que o retorno da CIA é até um limite de 50%, gradual e com planejamento. Só quem vai planejar são as unidades, subunidades acadêmicas. Ou seja, nós propusemos uma resolução e um retorno em que nós damos liberdade acadêmica. E também ainda, se nós temos ainda o formato híbrido, então quem não pode estar presente, né, por condições que tem, ainda não se vacinou completamente, tem comorbidade, tem acima de 60 anos, terá prioridade de continuar formato híbrido. Quem quiser dar aula, terá liberdade de dar aula presencial. Esses ajustes a área acadêmica resolve. Agora, nós temos levantamento, e é por isso que o retorno é gradual, porque nós temos um contingente de professores que querem continuar ainda nesse período de formato híbrido, alunos também, temos professores que estão no Brasil, mas em outros estados, e que precisam retornarem, porque com a grande expansão da universidade que nós fizemos nos dois últimos mandatos, os primeiros, né, mandatos, nós temos professores de vários estados que, de alguma forma, eles foram morar, retornaram à sua cidade natal, e agora eles precisam ter esse retorno. A mesma coisa são com alunos. Tem alunos que arrimam de família, que arrumou emprego e agora ele precisa, não tem condições de retornar, ele precisa completar sua formação, então tem que haver uma flexibilização. Então isso vai ser uma obra de engenharia, e essa obra de engenharia tem que ter liberdade acadêmica, e nós vamos encontrar o melhor caminho. Não vai agradar a todos, mas essa resolução, ela já coloca a universidade no retorno presencial. Nós já vamos ter alunos em contato direto com o seu professor, professor aluno, que para nós, entendeu? Para liberdade, para nós colocarmos em prática a nossa educação, é importantíssimo, né? Essa interação física, né? Da presença do aluno e professor, e também isto vai minimizar o impacto da saúde mental. Os alunos que estão em casa, professores, sem esse contato físico, sem essa interatividade com o nosso, né, dia a dia dentro da universidade, isso é um estímulo muito grande. Essa falta acaba levando até a depressão, problemas sociais, saúde mental. Então, agora com esse retorno, nós já vamos mitigar isso, minimizar essa e voltar a ter esse contato físico com nossos alunos, né? Evidentemente que esse retorno das aulas presenciais, nós retomamos agora no dia 11 agora de abril, só vai acontecer a partir do dia 31, porque também nós estamos, né, a universidade tem carência de recursos e está fazendo esforços para poder colocar limpeza, entendeu? Suplementar, sobretudo, né, ter disponibilidade do água, sabão, né, nas unidades, álcool em gel, né? E as únicas exigências que nós vamos fazer, nós não vamos, entendeu, delimitar os espaços. Os espaços vão ficar livres. O que nós vamos exigir é o uso de máscaras, vai ter então água e sabão e álcool em gel disponível nos corredores de circulação dos nossos prédios. E a exigência da vacina. A exigência da vacina, o aluno, ele vai se autodeclarar, entendeu? No sistema, ele vai colocar lá que ele é vacinado e apresenta o comprovante. Aluno e professor. O aluno siga A e o professor, o docente, o servidor, os servidores não siga RH. Agora você pergunta, e quem não se vacinou? Se for por impedimento médico, bota o comprovante médico, que não pode se vacinar. Né? Tem restrições à vacina. Aquele que nega, né, a ciência, a vacina, mas ele tem a liberdade de não se vacinar, ele também tem que declarar. Como nós vamos ter relatórios sistemáticos, os servidores, entendeu, e alunos que não se vacinarem, eles vão ter, vão ser colocados, entendeu, no sistema híbrido, né, sistema remoto, vão ser proibidos das práticas presenciais. Mas a universidade, nesse novo sistema, está exigindo a vacina, sim.
A vacina, até a segunda dose?
Nós estamos exigindo a vacinação completa. A vacinação completa são as duas doses, ou dose única, que imuniza o indivíduo. A terceira dose ou quarta dose, que é a dose complementar, essa nós não estamos exigindo, porque ainda não temos nem 50% da população com a dose de reforço. Então, nós estamos exigindo só a imunização com as duas doses, ou dose única.
Certo. Isso aí em termos de estrutura para se fiscalizar, digamos, né? Onde estão os prédios, enfim, para deixar isso tudo bem certinho. Uso de máscara, álcool gel, dentro de sala de aula, como vai ser isso?
Olha, nós não podemos ter uma ação policialesca, né? Vai ficar na consciência de cada um. A cobrança vai ser da comunidade, uma cobrança indireta e de responsabilidade, entendeu? Então, se o professor, se tiver aluno sem máscara e o professor não quiser entrar, ele vai ter que ir para a ouvidoria, vai ter que se queixar e vai ter que investigar isso aí. Mas nós não vamos ficar fiscalizando, né? Toda a questão da vacina, por exemplo, é autodeclaração no sistema eletrônico, né? A questão da máscara, todo mundo sabe que é obrigatório. Então, nós vamos indiretamente fazer essa cobrança e vamos dar essa liberdade para aluno e professores. Porque assim como o professor pode cobrar do aluno o uso da máscara, o aluno pode cobrar do professor.
Outra questão que é muito recorrente aqui, Reitor, é em relação à assistência estudantil e também ao funcionamento do restaurante e a questão de transporte.
A questão do transporte, nós estamos negociando, né, com a SMTC aqui do município, né, para que a gente, a partir, né, que pediram uma programação a partir de 31 de maio, né, a gente já possa ter um fluxo maior aqui, circulação de transporte. Os restaurantes, nós estamos trabalhando, porque as firmas que tinham licitação pronta, né, eles agora, quando eles foram chamados, né, eles estão se negando a prestar serviço por defasagem de preço. Com o processo inflacionário e o custo da alimentação inviabilizou. Então nós estamos fazendo novas licitações. Por isso que a oferta do restaurante só vai acontecer a partir do dia 31 de maio. Nós estamos trabalhando com esta data, ao mesmo tempo em que a Proasis, né, que nosso pró-reitor é o professor Leonardo Soares, está fazendo uma programação também para poder aqueles alunos que precisarem subsidiar a alimentação deles, enquanto o restaurante não funcionar. Mas nós estamos correndo com as licitações. Né?
É.
O fato é que a pandemia trouxe para nós a necessidade de nós nos reinventarmos, né, e buscar caminhos novos. Uma delas é essa aí, em que o processo inflacionário está impedindo a empresa, está se negando a prestar o serviço por defasagens do preço. Mas estamos, entendeu, lutando para resolver essas questões e vamos resolver, se Deus quiser.
Ainda sobre essa questão do restaurante, alimentação, esse subsídio, ele deve começar no começo de maio, é isso?
31 de maio, a partir do dia 31 de maio.
Certo, então esse período que fica em aberto aí, de abril e o mês de maio.
Sim. Os alunos da Casa dos Estudantes já têm assistência, mesmo em período de pandemia, e nós estamos trabalhando já para, mesmo que seja na improvisação, atender pelo menos uma parte. E nós entendemos que nesse momento não vai retornar todo mundo.
Pois é.
E aí nós vamos fazer monitoramento, né, semanal, para ver o fluxo. Então, tentando minimizar nesse mês de abril, mas a partir de maio, se Deus quiser, está normalizado.
Sobre esse início aí, que está bem aberto, bem livre, né, essa espécie de acordo, né, isso, entre alunos, professores, de como vai ser isso, né, de maneira híbrida, né, parte presencial.
Com certa limitação, porque o retorno é gradual.
Pois é.
Isso aí, por isso que eu dei a liberdade acadêmica, porque você não pode matematicamente definir quem vai e quem não vai, né? Tem que levantar os professores que vão poder, que querem, né, retornar presencialmente 100%. Como tem um limite, isso também vai se dar prioridade, né? E também tem a liberdade de que aqueles que, docentes e alunos, que também tenham comorbidade, eles têm também a liberdade de permanecer no formato híbrido. Como conciliar isso? Tem que fazer um levantamento, colocar na planilha e ter um acordo no colegiado dos cursos.
É sobre esse levantamento. Ele deve vir aí na primeira semana, logo, depois do dia 11 de abril?
Eu acho que nas duas primeiras semanas, e acho que desde agora, como essa resolução ela foi acordada por todos os diretores de centros, né, no debate que nós fizemos, né, já eles estão conscientes e já estão trabalhando nisso aí. E também nós temos que entender que agora no dia 8, né, nós vamos homologar o nosso processo eleitoral, né, que teve eleição geral, entendeu? Foi um momento democrático muito exitoso na universidade. Nós vamos dar posse, novos diretores, novos coordenadores de curso. Aí esses novos coordenadores de cursos, o conselho vão se reunir para indicar seus representantes dos conselhos. E olha, a partir do dia 8, é que nós vamos ter novos coordenadores. Esses novos coordenadores vão chegar e vão começar a trabalhar. Então nós temos esse mês de abril mais de planejamento, né? Nós estamos numa mudança intensa, quer dizer, nós estamos voltando com um calendário que já flexibiliza para a prática presencial. estamos tendo novos coordenadores das nossas subunidades acadêmicas e unidades, e é um período de transição, por isso que foi acordado que a gente precisaria, até nesse mês de abril todo, ele funciona com mais como planejamento de retorno.
Reitor, essa questão do administrativo, dos professores, enfim, isso tudo ser de maneira remota, né, isso através dos sistemas, e essa obrigatoriedade, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Não, o retorno das práticas presenciais, já a resolução acadêmica, ela já autoriza fazer isso. Então eu entendo que as unidades acadêmicas vão planejar esse retorno das práticas, para todos os cursos. Em caráter excepcional, uma prática presencial pode ser substituída online, mas depende de cada caso, depende de cada curso. E depende também do planejamento que vai ser dado, porque hoje as aulas virtuais, em AD, remotamente, às vezes se cria um cenário tão, né, virtual, tão perfeito, né, que serve também de prática. Mas isso excepcionalmente. Na sua maioria, nós vamos ter retorno dessas práticas presenciais, que já acontece na maioria dos cursos, né? Não é à toa que nós formamos, no período de pandemia, mais de 7 mil alunos.
Eu digo, quando eu falo sobre a obrigatoriedade, é sobre justamente a utilização do sistema, né, por professores, do administrativo, para fazer toda essa comunicação.
Sim.
Isso aí tem sanções, caso, enfim, os funcionários eles não entrem nesse esquema de comunicação.
Olha, eu entendo que há tanta boa vontade e nós só estamos conseguindo superar esse período de pandemia e a universidade não ter parado, porque nossos servidores são muito atuantes, dedicados, né, competentes e vestem a camisa da instituição e já estão se organizando para esse retorno.
Reitor, a expectativa, então, né, para esse mês de abril aí, como o senhor falou,
de arrumação da casa,
né, e em maio já concretizando as coisas, já com mais dados, né, a questão de pesquisa é muito importante também, né, esse período todo que a gente passou em pandemia, remoto, não parou, teve pesquisa sobre isso.
Teve
prática acadêmica,
por isso que os alunos se formaram, e a universidade... Entendeu? A parte administrativa não parou, fizemos concursos, concurso para mais de 120 vagas para professores, entre quadro permanente e de professor substituto, fizemos concurso para vagas de técnico administrativo agora recente, né, com 6 mil inscritos, 40 compareceram ao concurso, quer dizer, a universidade se superou nesse período e melhorou muito o seu sistema de transparência, de informatização. Nós estamos dando um choque de gestão pública, de muita transparência, nossos indicadores estão melhorando na avaliação pelos órgãos de controles, e ainda que na pandemia nós temos feito uma revolução dentro da nossa universidade. Estamos conseguindo dar andamento de várias obras, né? Inauguramos já uma obra, vamos inaugurar em breve mais um prédio grande de engenharia que nós tínhamos concluído na época que eu deixei a reitoria, mas parou no tempo, nós tivemos que recuperar o prédio e agora nós estamos colocando energia, informática, né, toda a parte de lógica, e estamos mobiliando e estamos planejando já para que os nossos alunos do bacharelado interdisciplinado, BICT, já nesse semestre, agora no primeiro trimestre, ele já vai gradualmente ocupando o prédio. E também nós estamos dando andamento de várias obras também no continente, nos campos, entendeu? E estamos avançando ainda aqui na diversidade.
Maravilha. Falar em diversidade, foi o que o senhor comentou também logo quando a gente iniciou a entrevista, sobre a questão dos recursos, não é isso? Que se perderam aí um pouco a força desses recursos por conta da própria pandemia, deve ter sido direcionado para o combate à pandemia, né? Enfim, o governo federal. Qual a expectativa agora a partir do início da retomada dessas atividades dos meses de abril e maio?
Olha, o governo não promoveu corte nos recursos das universidades. Por outro lado, o que foi aprovado no Congresso Nacional, as universidades vão ter recursos só até agosto. A partir de agosto, nós temos que ter suplementação no MEC de recursos para atender as universidades. Então, nós temos esse planejamento. O MEC ele sabe que no universo das universidades no Brasil tem carência de recursos, tanto na área de investimento, tanto na área de manutenção. E nós estamos sempre trabalhando em Brasília, reivindicando a nossa associação dos docentes, da Andifes também, e estamos trabalhando para que haja suplementação dos recursos para que as universidades consigam fechar o ano.
Maravilha. Já encaminhando para o final da nossa entrevista, reitor, o clima é positivo e de confiança, né? Eu queria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem, as últimas
palavras. Olha, minha mensagem é de confiança, esperança de que a comunidade sempre trabalhou unida e foi essa união, parceria entre alunos, servidores, técnicos e docentes que nós conseguimos passar nessa tempestade, essa travessia que tudo indica que está se caminhando para um controle. Embora a gente veja repique na Europa e alguns países da Ásia, a gente fica sempre na expectativa, né? Será que vem uma outra onda aí? Mas enquanto não vem, e com o avançar da vacina, nós estamos agora nesse planejamento de forma bem equilibrada. Tentamos dialogar e botar muita temperança nesse processo para que a gente possa caminhar bem, sabendo que não vai agradar a todos, mas a gente sempre procura atender a maioria. Eu acho que da forma como está sendo conduzida a universidade, ela já deu prova substancial de que ela está acima de muitas outras universidades, lembrando que, na sua maioria, as universidades ainda estão com o calendário atrasado, ainda em 2020, né? 21 ainda, começando o primeiro semestre de 2021. Olha, nós já concluímos 2021, estamos iniciando 2020.1, nós estamos dentre as 69 universidades brasileiras, né? A Federal do Maranhão está entre poucas universidades que tem um calendário ajustadinho. Ou seja, né, nós estamos, do ponto de vista de calendário, estamos bem na fita, né, vamos dizer assim, atualizado. E vamos, até o final do ano vamos conseguir arrumar a casa e chegar bem, concluir esse ano de 2022.